Um dos maiores erros que você pode cometer com o seu dinheiro é você emprestar ele para alguém. Porque quem empresta o dinheiro para um amigo, perde o dinheiro e perde o amigo. Não tem como. Porque pensa comigo. O seu amigo chegou numa dificuldade financeira tal qual fez ele ter a necessidade de recorrer a você para conseguir suprir aquela falta dele. Você acha que ele é uma pessoa que administra bem o dinheiro? Provavelmente não. Então, se você vai emprestar dinheiro para um amigo, para um parente, para um conhecido, já sabe que aquele dinheiro, provavelmente, ele não vai voltar. Porque se você ficar com a esperança de que ele vai voltar, você vai ter só frustração. É doação. Ah, toma. Não precisa devolver. É seu, vai, te ajuda, tal. É isso daí. Se você tiver sobrando. Se não, mano, se é um dinheiro que você guardou e o cara precisa, cara, é muito comum as pessoas tomarem calote. Muito comum. Manda o cara ir pra Crefisa. É isso, ajuda o Palmeiras. Manda o cara ir pra Crefisa, né? Tia Leila tá precisando. Tadinha da Tia Leila. Tem só um avião. Precisa de dois. Pra voo internacional, pra nacional. Ajuda a Leila. Manda ele pra Crefisa. Manda ele pegar dinheiro com alguém que é responsável por isso. Porque senão, esse é um erro nosso muito besta. Que é a gente querer ajudar o outro e a gente se fuder por querer ser bonzinho. E aí não dá. Outro caso clássico é o cara que ele empresta CPF. Que emprestar CPF pra mim é de uma cabacice tamanha que chega a ser impressionante. Porque quem empresta o CPF, é tipo você casar com uma mulher, mas quem vai deitar com ela é o vizinho, né? Que acontece, tá? Então, não que só não aconteça com frequência, até acontece. Mas o ponto é que não dá pra você emprestar CPF pra alguém tirar uma moto no seu nome, tirar uma casa, fazer uma dívida. Porque pelo mesmo princípio, peraí, por que você não pode usar os seus dados mesmo? Ah, não, porque o meu nome tá sujo na praça, tô devendo dinheiro, tenho não sei quantas dívidas e tal. Ah, mas vai ser com o meu CPF que você vai tirar aquela moto, vai quitar ela certinho. Então, você fez tudo errado até agora com a sua vida, tudo errado. Mas vai ser hoje, nesse momento, que você vai escolher fazer certo. Amigo, a gente não pode escolher ser burro, cara. Você pode ser burro, pode até ser burro, porque a vida às vezes não ajudou a gente com inteligência. Mas, mano, não pode ser inocente. Acho que é uma diferenciação que a gente precisa ter, que é a diferença de você ser burro ou você ser inocente. Porque uma coisa é te passaram pra trás, pô, te deram um golpe, te pegaram desprevenido, fizeram alguma coisa que você não tava pronto. Pô, beleza, isso acontece. Beleza, faz parte da vida. Agora, você, de livre e espontânea vontade, caminhar rumo àquilo que vai te causar o mal, é doideira. Pra mim é doideira. Aí eu acho que é um pouco esquisito você fazer isso. Além disso, quem empresta o CPF, o empréstimo de identidade... Ó, tenho aqui uma notinha que eu trouxe aqui pra esse podcast. O empréstimo de identidade para que outras pessoas utilizem serviços em seu nome pode ser considerado uma infração penal. Principalmente se o assunto for de abertura de empresas. O crime dependerá da conduta por trás do uso indevido do CPF, podendo ser enquadrado como crime de falsa identidade ou estelionato. Está só ajudando aí a pessoa a cometer um crime. E de novo, o maior crime vai ser contra você, vai ser contra o seu nome, porque uma pessoa pode sujar o seu nome, pode, porra, imagina o cara pega o CPF do cara, abre um MEI, tá ligado? Vai num banco, abre uma conta jurídica com os dados do cara, tira uma puta grana do bagulho, some com a grana e você fica com a dívida, com a empresa aberta, dívida, nome sujo, porque você foi burro. Burro. Não dá. Não dá, entendeu? A gente tem que entender que tem certas coisas, tem certos plots, certas histórias, que a gente sabe como termina, a gente sabe qual é o final, a gente sabe o que vai acontecer. Sabe, tá lá. Mas não, ó, bum. A gente tá caminhando pro desastre, velho. E não dá pra gente caminhar pro desastre, pro buraco, de livre e espontânea verdade, de livre e espontânea vontade e feliz. Tá vendo o buraco? Vai se jogar lá? Você é louco? Então, mano, emprestar dinheiro, emprestar CPF, é um erro pra nunca cometer. E no podcast do Pistolada de hoje, eu separei aqui alguns outros erros com dinheiro que muitos homens cometem, mas deveriam evitar. Então, prepara aí a sua carteirinha, porque tá começando o Pistolada. Antes de começar esse vídeo daqui, eu quero me apresentar. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e esse é o podcast do Pistolada, o tapa na cara pra você crescer na vida. Se você ainda não conhece, esse daqui é um novo podcast, né? Já tá ficando velho, mas enquanto não tiver pelo menos uns 20 episódios, ainda é novo pra mim. Então tamo caminhando pra ficar velho. Então esse aqui é um formato estendido do Pistolada que a gente tá fazendo. A gente pode falar com mais calma, trocar uma ideia um pouco mais profunda, abordar mais tópicos, que às vezes um vídeo no YouTube a galera talvez não seja tão interessado, assim, eu queira uma coisa mais dinâmica, né? Quero convidar você para se inscrever aqui no nosso canal de podcasts, porque ajuda muito. Estamos caminhando a 100 mil inscritos aqui, ó. Agora estamos caminhando mesmo. Chegamos a 700 mil. Estamos crescendo aí uns 300, 400 inscritos por dia e acelerando. Então quero muito, muito mais uma plaquinha de prata. Pô, tô nessa batalha aí. Eu queria ser essa pessoa que coleta plaquinhas do YouTube. Então ajuda nós, mano. Ajuda nós. Se inscreve, compartilha esse vídeo daqui no Telegram, no WhatsApp, no Discord, compartilha com a galera. Mais importante, se você estiver ouvindo em áudio, não, mais importante, mas é importante também. Se você estiver ouvindo em áudio, deixa uma avaliação pra gente. Então, se estiver ouvindo no Spotify, dá pra deixar 5 estrelas. Ou mesmo vale aí em plataformas Apple. Dá essa força pra gente, porque você ajuda que o nosso podcast chegue a mais pessoas. Então, like, compartilha, e é isso, né? Bora falar mais erros aqui. Outro erro classicão, tá? É você usar crédito e cheque especial. Quando você usa cartão de crédito ou usa cheque especial, você tá gastando dinheiro que ele não é seu. E eu já fiz isso, tá? Eu tava contando até esses dias, né? Que eu era burrão, assim. Eu não sabia como é que funcionava o cheque especial quando eu era moleque, quando eu tinha uns 17, 18 anos. Então eu abri uma conta no banco, pro meu primeiro emprego meu que precisava pagar via banco, porque antes eu ganhava em dinheiro. Clássico também, né? Ganhava em nota, tó. Quando eu comecei a trabalhar num lugar que precisava de uma conta no banco, virei pro meu pai e falei, ah, pai, precisa abrir uma conta no banco. Aí me levou no Bradesco. Eu nem sabia que tinha Bradesco ainda. Mas assim, nossa, se puder, evita. Evita, dog. Assim, ó, se puder evitar o Bradesco, cara, você vai ser tão feliz, você vai falar, porra. Porque se você não evitar, você vai falar, puta, devia ter ouvido o Edio. Mas enfim, abri minha conta no Bradesco, né? Trabalhei um tempasso nesse trampo. Tempasso não, sei lá, um, dois anos. E aí acabou o meu trabalho lá, tal, beleza. Só que aí eu continuei gastando a grana, olhei e falei, vixe, tô devendo aqui, sei lá, R$150 pro banco. Falei, ah, depois eu boto uma grana aí, quando eu ganhar uma grana eu boto. E aí acabou que eu não consegui outro trampo por um tempo, sei lá. E aí, meu, foi passando tempo, passando tempo, passando tempo. Do Neira chegou uma cartinha do Serasa em casa, falando ali que eu tava devendo dinheiro pro banco e que eu precisava pagar. E aí eu olhei e falei assim, nossa, como assim eu tô devendo dinheiro pro banco, né? E quando eu fui ver o que tava devendo, na verdade não fui eu que abri a cartinha, né? Foi pior, foi meu pai que pegou a cartinha. Então eu cheguei em casa, tava meu pai com uma cartinha do Serasa, assim, falando assim, que você tá com uma cartinha do Serasa aqui? Aí abriu e eu tava devendo R$1.000 e tantos no banco. Eu falei, não tô devendo mil e tanto, tô devendo 150 contos, sei lá, o bagulho que eu peguei. Aí meu pai falou, seu jogo cheque especial? Aí eu falei, quê? Ele, você ficou devendo dinheiro pro banco? Eu falei, ah, tava devendo 100 conto ali, mas ia pagar. Ele, pô, você é burro. E aí o que eu não sabia é que quando você tá devendo dinheiro, você paga juros daquele dinheiro que você tá devendo. Mesmo que você, isso é o mais louco, mesmo que você ganhe dinheiro, você ainda vai pagar por aquele dinheiro que você entrou. Então você entrou no cheque especial, você paga, a partir de 5 dias você paga juros. Então, tipo, pô, chegou no meio do mês, você entrou no negativo, beleza, quando você receber no mês que vem, esse negativo não é assim, ah, tô com menos 150, eu ganho 200, vou ficar com 50. Não. Não, que, pô, ia ser muito bom se fosse assim, né? Não é não, anjo. Se você tá devendo 150 e você ganha 200, você vai ter 20, 30. Porque tem os juros. E só pra você ter uma ideia, o brasileiro é o povo que mais paga taxa de juros no mundo. A gente tem uma taxa de juros que está em 430% ao ano, tá? Só para você ter uma dimensão, em comparação com a Argentina, que está quebrada, a taxa de juros deles do rotativo do cartão de crédito é 43%. A gente paga muito em juros de cheque especial, cartão de crédito. Isso daí é uma mamata para os bancos, é uma mamata. Crédito, então, é muito comum. Cara, pô, eu conheço gente que paga cartão de crédito com cheque especial, que é loucura. Você está fazendo a dívida na dívida, você está criando um ouroboros de dívida. Então, não dá para você achar que cartão de crédito e cheque especial... É tipo o cara que paga cartão de crédito com outro cartão de crédito. Não dá para você achar que cartão de crédito e cheque especial é dinheiro na mão. Não é. Dinheiro é dinheiro. Crédito é crédito. Não dá para você botar no seu orçamento do mês, eu vou descer pro negativo, depois eu volto, vou descer pro negativo, porque essa conta não fecha. Ela não fecha. Você precisa aprender a respeitar os limites do seu dinheiro. Outro limite que você precisa entender, e aqui é bagulho de burro, assim, é o que a gente faz, que é você pirar em hype de marca. iPhone, tênis de mil, carro do ano, som no carro, calota, roupinha da Lacoste. Ah, botar o jacaré aqui, ó. Não dá, o alligator, big alligator aqui na minha roupinha. Não dá, mano. Não dá, brother. O hype, ele é feito pra você gastar. Não é que é melhor. É que ele parece melhor do que ele é. E especialistas em marketing ganham muito dinheiro pra fazer isso. Tem galera, tem departamentos inteiros feitos pra fazer isso. Tem departamentos inteiros de marcas, sei lá, pra mostrar pra você que essa água com gás... Ela é uma água com gás simples agora, né? Só uma água com gás normal, beleza. Só que se a gente troca essa etiqueta daqui, ó. A gente tira. Pô, desgraça. A gente tira essa etiqueta daqui. Aí a gente bota uma etiqueta dourada. Com Alpe Suíço. E eu falo pra você, falo assim, ó. Essa água. É uma água que ela é extraída do topo dos Alpes Suíços. Ela é uma água que ela vem de uma tradição de extração de uma família suíça que há 200 anos extrai água, que ela vem com gás natural da terra, onde antes era um vulcão em que vikings celebravam o ritual de seu amadurecimento. Essa água com gás. Top of minds de água com gás do campeonato internacional de água com gás. Porra. Parece pica, né? Você fala, oh, quanto que é? Água com gás normal? R$3. Essa água com gás? R$10. E você paga. E o brasileiro é campeão de fazer isso, tá? Vou te explicar algumas coisas. Você pega Starbucks, paizão. Starbucks. Aqui é uma bica, né? Quanto é que é um Starbucks? Uns 15 conto, né? Starbucks, fora do Brasil, é bebida de fodido. Starbucks é bebida de você beber, é o café do ponto. Sabe café do ponto? Starbucks é o café do ponto do gringo. Tu bebe em qualquer lugar, na rua. Você pega ali o cafezinho do Starbucks. Pô, quando eu fiz intercâmbio, Starbucks vai pagar com moedas. Você tirava uma bolsa e fala, aqui ó, pá, me dá um Starbucks aí. Pum, dá ali. Aqui é luxo, é marca de luxo. E você paga. Havana, na Argentina, Havana é mato. Tem tudo enquanto é canto, Havana. É baratíssimo, mas aqui vem com um produto hype, caro, mega elegante, super caríssimo. E a gente paga por causa do hype. Diversas marcas que a gente tem no Brasil, a gente trata como luxo e lá é lixo, é tipo é qualquer coisa. Porque é isso, a galera vende o status. Você não compra porque você quer, você compra porque você quer o status que é aquele produto. Então, ó. Você não paga o que o produto vale, mas você paga o status que aquele produto vende. Você não quer ter o dinheiro ou o status necessário para comprar aquele produto, mas você quer ter o status que vem com aquele produto. Você não quer ter grana para comprar um Lacoste. Você quer usar o Lacoste para parecer que tem grana. Tradicional, comum pra caralho disso acontecer. E isso compromete a renda. Pô, a gente tem no Brasil, tem gente que faz festa do iPhone, você já viu isso? O cara compra um iPhone, junta os amigos pra comemorar que comprou um iPhone. Pô, e nada contra o sonho de ninguém. Mas a gente precisa ser realista, né? A gente precisa entender um pouco que, pô, melhorar um pouco nossas metas. Não tratar o dinheiro de uma forma irresponsável, burra. A gente vive um sistema que, mano, o dinheiro é o centro desse sistema. Se você não souber usar esse dinheiro, você vai ser massacrado, você vai ser amassado pelo sistema. Precisa ser realista. Se você não sabe lidar com sua grana vai lidar com você. É isso, acabou. Ou você doma ela, ou ela doma você. E a grana vai domar você. O dinheiro vai pegar você pelos calcanhares, vai te arrastar pela terra com a cara no chão, irmão. Esquece. Já era. Outro rolê clássico que a gente cai, que é fruto de marketing, é comprar mais por estar no desconto. E aí quem manja de e-commerce sabe que todo produto ele já vem precificado, às vezes, com 10% a mais embutido, porque é o desconto que vai ser dado quando você quiser fazer que as pessoas vendam. Então, essa água daqui, ela vale R$2, mas a gente vai vender essa água a R$2,20. Porque quando a gente quiser vender ela, a gente, pum, desce 10% e vai parecer mais atrativa do que é. Então, essa água custou pra gente R$1 pra fazer, a gente tem R$1 de lucro, mas a gente bota esses 20% pra dar um desconto pra vender mais. É pensado. Tem uma loja perto de casa, que eu não vou citar o nome aqui, que ela é um outlet de móveis. Manja qual que é? E ela é outlet, e tá sempre em saldão. Tem uma faixa lá de saldo, pô, como eu moro perto, passo lá sempre. Caraca, essa faixa de saldo tá sempre aí, né? E tá sempre lá. E todas as etiquetas de produto deles... Uma pessoa perguntou, por que que ele olha pro lado esperando responder? Que o nosso mesista tá aqui, tá, gente? Não tô sozinho aqui, não. Tô olhando pro mesista aqui, que é a gente... Um dia eu vou pôr o microfone ali pro Léo, o Léo troca ideia. O cara comentou, pra que esse filho da puta ficou olhando pro lado que não responde ele? Mas faz parte. Mano, tem essa loja, e é muito louco, que todas as etiquetas dela, todos os produtos são cortados de preço. De 400 por 300, de 500 por 200. E essa loja é uma loja que, durante uma época da minha vida, eu passava muito a pé na frente dela, né? Muito a pé. Passava todo dia a pé na frente dela. E eu entrava bastante. E eu comecei a me ligar, que eu falei assim, cara, que esse sofá, ele tá de 500 por 300 há 6 meses. Esse sofá, não que fosse isso, mas era mais ou menos isso. Esse sofá nunca foi 500. Esse sofá é 300. Só que botam na etiqueta o 500 porque você acha que tá no desconto e parece que você vai sair no lucro. E o brasileiro quer isso, a gente quer isso, a gente quer sair no lucro. A gente não pesquisa, chega nós e fala, isso aqui ó, tá barato, hein, tá saindo tanto. Não tá, nunca teve. A etiqueta que tá te enganando. É um truque de marketing barato. E é muito comum fazer isso, velho, muito comum. Outro rolê que é um gasto idiota pra gente e que faz com que a gente perca muito dinheiro, é a gente ignorar os pequenos gastinhos. É a gente não conseguir seguir as coisinhas que a gente vai gastando. Então, eu fui ali, peguei um Uberzinho, aí eu comprei um iFoodzinho, comi um açaí aqui, aí tomei uma cervejinha, aí eu comi um não sei o quê, blá, 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 blá. Chega no fim do mês, você não tem dinheiro, você fala, mas pra onde foi meu dinheiro? É todo dia esses... Pô, eu já tive um mês triste na minha vida, tristão. Já tive esse mês tristão na minha vida? Veio quase 2 pau de cartão de crédito. Porque meu carro tinha quebrado. Eu tava numa época de pandemia fodida. Então eu só me deslocava por Uber e iFood. Pô, mano, só que vai juntando? Assim, foi ver 2 mil reais, tá ligado? Eu falei, caralho, é muita grana pra gastar num mês em merda. Eu olhei e falei, cara, não ganhei nada. Não construí um patrimônio com isso. Eu gastei 2 pau de merda. Se eu tivesse cozinhado, se eu tivesse dirigido, se eu tivesse ido a pé, se eu tivesse ido de bike, de ônibus, o que for, eu não teria gasto esse dinheiro. Em cagada. Cagada minha. Então, esses gastinhos pequenos, eles são os mais importantes da gente poder rastrear. E a gente gasta muito esses gastinhos pequenos, principalmente com diversão pra gente. Então, fui tomar uma cerveja com os brothers no fim do dia e não acompanhei o meu gasto. Eu fui, comer, eu fui passear, o Uber, o iFood, a festinha, o não sei o quê, combinho na balada. Esses gastinhos pequenos são o que vai fazendo a gente ir quebrando. Vai na adeguinha com a galera, vai no postinho. A gente precisa ter um controle disso, entender que, tipo assim, eu tenho tanto para gastar por mês. E essa é uma dificuldade nossa da gente conseguir pôr as coisas objetivamente, a gente tratar nosso dinheiro como algo objetivo, algo claro. Pô, eu vou me divertir, ponto. Eu vou curtir a vida. Mas eu vou curtir a vida com esse dinheiro daqui que eu tenho. Eu tenho essa renda para gastar. Eu tenho esse volume de dinheiro para gastar, tá? E se passar desse volume de dinheiro que eu tenho, eu não vou gastar, eu vou evitar gastar. É isso. Só que a gente não trata isso com seriedade, a gente trata na doida, velho. A gente vai na doida, a gente vai gastando achando que não tem amanhã. Não, eu gasto e depois eu vejo. Eu tinha um hábito muito doido, mano, de ter medo de olhar meu saldo no banco, sabia? Já teve isso, mano. Porque eu sabia que tava fazendo merda. Eu falava, não, se eu não olhar, não... Se eu não... se eu não fizer exame, não tenho doença. Só que, pô, era muito melhor se eu olhasse e não gastasse. É muito mais inteligente, é muito mais adulto, né? Só que a gente não quer agir com a razão, a gente age com dinheiro, com sentimento. E aí, entra nos pontos importantes que a gente precisa ter, que a gente precisa ter objetivo pro dinheiro. E a maioria das pessoas não tem objetivo pro dinheiro. Dinheiro sem função vaza pelo ladrão. Guarda, investe, compra um bagulho, faz um curso. Mas não deixa o dinheiro à toa, saca? Não deixa o dinheiro sem propósito. Se o mundo funciona por dinheiro, se o mundo gira ao redor de dinheiro, se as coisas, as dinâmicas, nossa qualidade de vida é funcional ao dinheiro, aprenda a colocar o dinheiro como combustível das coisas. Essa grana vai pra cá, essa grana vai pra cá, isso aqui eu seguro, isso aqui eu guardo, gasto até aqui, chegou aqui, pum, bandeira de emergência. Entenda a regra do jogo. O jogo é esse. Você tá jogando jogo. Essa é a regra. Por que você quer ser contra a regra do jogo? Por que você quer fingir que a regra não existe, velho? A regra existe, tá lá. Como diria o poeta, a regra é clara. Outro bagulho clássico, não falar sobre dinheiro. Tem que falar sobre dinheiro. Fala dentro de casa, fala com a esposa, fala com seus pais. Eu preciso ter uma conversa com minha mãe, que é uma conversa muito difícil, que eu quero começar a fazer um fundo... Mas é muito difícil. Eu quero fazer um fundo enterro pra ela. Deixa eu começar a guardar uma grana pra, tipo, caso aconteça um dia alguma coisa com ela, a gente ter um dinheiro guardado pra poder fazer isso. Porque muitas pessoas não fazem isso. Pô, tem gente que morre, deixa a conta no banco com dinheiro e pra você tirar essa grana depois... É um puta trampo. A gente precisa ter essa... sobriedade de tratar o dinheiro como algo sólido e real e claro. Tá claro que tá ali. Isso, essas coisas acontecem, esses gastos acontecem, essas coisas estão aqui. Fala com sua esposa, fala, amor, precisa de um fundo de emergência, porque coisa ruim acontece na casa. Precisa de dinheiro guardado, a gente precisa gastar coisa simples, olhar assim. Só que a gente tem medo, parece que a gente falar vai parecer um monstro. Não vai. Mas a gente fala, mas as coisas se concretizam. Eu trabalhei com uma pessoa que cuidava do financeiro da empresa, e não avisava de gasto a mais, não avisava de problema que estava acontecendo, o gasto que estava tendo. E a gente começou a olhar e falou assim, pô, isso aqui tá certo, isso aqui não tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui, blá, blá, blá. Por que você não falou? Ah, não. Porra, velho, tem que falar. Por que você não fala? O trem capota. Fica fingindo que não tá lá. Tá lá. O gasto tá lá. A dívida tá lá. A preocupação tá lá. Você tem que falar para saber como resolver, como atacar. Fingir que a coisa não vai acontecer é infantil. É criança que se esconde embaixo do lençol achando que o monstro não vai pegar. O monstro do dinheiro vai pegar você. A dívida vai pegar você. Se você não souber falar dela. Se você não souber saber agir com sobriedade frente a ela. De entender e falar, mulher, é o seguinte, ó. Ganhamos 1.000 conto por mês nessa casa. Precisa que sobre 50 conto por mês, que é o que vai pagar essa dívida daqui. A gente não vai gastar. A gente vai olhar as contas todos os dias, todas as semanas, ao longo de tantos meses, até matar essa dívida. Ponto. Resolveu o problema de frente, de peito aberto. Que nem adulto. Sabe por quê? Porque quando a gente não age assim, a gente cai no pior recurso que muitos homens acabam caindo. Que é procurar bala de prata. E aqui é onde a maioria dos homens se ferra muito, tá? O cara quer ser mais esperto que os espertos. Eu amo essa frase, que todo dia, um malandro e otário saindo na rua, né? E o pior de hoje em dia é que o otário não precisa mais nem sair na rua pra ser pego. Que dá pra pegar de casa, direto do telefone. E aí, urubu do Pix, marketing multinível, colocar todo o dinheiro na Blaze, esquema de aposta, day trade, criptomoeda, bibibi, bababá, bababá, um monte de coisa que você não entende nada a respeito. Olha quanto golpe envolvendo cripto a gente ouviu falar de gente famosa. Porque até mesmo gente que tem dinheiro e não tem compreensão do dinheiro faz merda. Porque a pessoa acaba falando, pô, eu tenho 3 milha. Se eu investir essa 3 milha, ganhar 10 milha, 10 milha é mais que 3 milha, eu vou fazer isso. E aí compra uma criptomoeda que não existe, numa corretora que não existe, num bagulho que não existe, que não entende nada a respeito. Por quê? Porque quer uma bala de prata, quer um bagulho que vai ganhar rápido. É ganancioso, é burro. Não quer sentar, não quer estudar. Só quer jogar um monte do dinheiro num lugar e quer um retorno alto e rápido. Não dá. Não dá pra gente acreditar em promessa que dinheiro vai vir rápido. Não dá pra gente acreditar em promessa de influenciador. Não dá pra gente acreditar em promessa de gente que fala que a grana vai vir rápido com juros de 20% ao mês. Não existe isso. Não tem vara de prata. O jeito de você ter dinheiro na sua vida, de você administrar o dinheiro na sua vida, sabe qual que é? Encarando de frente todo dia. Olhando, conta no banco, tô com tanto esse mês. Gastei muito pra você guardar. Esse dinheiro daqui tem que vir pra aqui. Preciso trazer uma fonte de renda extra. Gastei muito com isso, deixa eu cancelar isso. Deixa eu gastar menos com isso que eu precisava. Assim sobra dinheiro. Assim se administram problemas. Com sobriedade. Agora ficar procurando uma cura milagrosa pros seus problemas financeiros vai te meter em mais problemas financeiros ainda. Dinheiro é uma parada que a gente precisa aprender a mexer na vida, mano. Eu queria que não fosse isso. Queria que a gente pudesse curtir só. Mas é uma parada que impede a gente de curtir se a gente não sabe tratar com ele. Então quanto mais sério, mais sóbrio, mais certeiro a gente for, mais qualidade de vida a gente tem. Não dá pra gente querer qualidade de vida, diversão, se não saber tratar com dinheiro. Porque é excludente. Quanto menos você olhar para o dinheiro, menos você pensar no dinheiro, menos se preocupar com o dinheiro, quando você for olhar para ele, o problema vai ser tão grande que aí que você não vai ter qualidade de vida mesmo. Meu nome é Edson Castro, isso é Pistolada. Valeu.